Nazaré Costa Cabral foi professor, investigador e desempenhou funções de consultadoria junto de gabinetes governamentais nas áreas do trabalho e segurança social.
É desde março presidente do Conselho das Finanças Públicas, uma entidade independente que tem por missão analisar as contas do Estado.
Bem-vinda. O Conselho considera que o novo cenário macroeconómico do governo, no rascunho de orçamento entregue a Bruxelas, não é prudente, sobretudo por causa de variáveis externas. Quais são então os principais riscos?
Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite que a TSF e o Dinheiro Vivo me endereçaram. É um gosto estar aqui. De facto, nós, no nosso documento, no relatório que elaboramos, consideramos que o cenário que está subjacente ao programa orçamental não é, de facto, um cenário prudente e esta insuficiência prende-se essencialmente com a trajetória esperada para o crescimento do produto e, bem assim, e algumas das componentes do produto, nomeadamente a vertente das exportações, o comportamento das exportações e das importações. Consideramos que, no que diz respeito às exportações, a trajetória é de uma aceleração que não está, de facto, em linha com aquilo que é a perspectiva de evolução da procura externa nos próximos tempos, nomeadamente no próximo ano, em face do clima de incerteza que estamos a viver e que, obviamente, condiciona aquilo que vai ser o comportamento económico dos nossos principais parceiros comerciais, quer parceiros da zona do euro, quer parceiros de países terceiros, e, efetivamente, esse comportamento e essa incerteza levou-nos a assinalar as dúvidas e, enfim, o nosso endosso foi, de facto, um endosso com reservas.
A Comissão Europeia esta semana mesmo fez saber que também tem reservas em relação às projeções que o Governo entregou em Bruxelas. São motivos reais de preocupação ou é apenas um pró-forma, visto que aquilo que foi entregue não foi um orçamento, foi apenas um rascunho?
Bom, neste momento eu creio que o documento deve ser, essa a resposta da Comissão deve ser interpretado como, por um lado, como um aviso e fundamentalmente como uma recomendação. Obviamente estamos a trabalhar sobre um documento que opera em políticas invariantes e, portanto,
traduzido para quem não conhece,
não havendo medidas de política, exatamente, nem do lado da receita nem do lado da despesa. E, portanto, agora é expectável que o Governo, enfim, com essa alerta, adote as medidas que, de facto, sejam necessárias para que os resultados orçamentais se aproximem daquilo que é expectável em termos de cumprimento das metas orçamentais e das regras orçamentais.
Era o que eu ia perguntar de seguida, ou seja, quão distante é que o quadro macroeconómico apresentado pelo Executivo neste projeto de plano orçamental, quão distante é que ele pode ficar da realidade?
O projeto orçamental apresentado pelo Governo. Bom, neste momento o que nós notamos é que existem várias medidas do lado, enfim, da receita que não estão ainda totalmente contempladas. Verifica-se provavelmente uma subestimação da receita a cobrar e que pode ser alterada, e depois do lado da despesa temos que ver que medidas de poupança de despesa é que o Governo estará em condições. Agora, eu não queria neste momento pronunciar-me sobre o desenho da política. O Governo está neste momento a constituir-se, vai entrar em funções e, portanto, com certeza nós próprios no Conselho das Finanças Públicas ainda não temos toda a informação relativamente àquilo que será o resultado final em termos de previsão orçamental e, portanto, temos que aguardar o resultado final.
Muito bem. Queria-lhe perguntar relativamente ao saldo orçamental. Portanto, têm saído várias projeções. O Governo, aparentemente, está a ser mais pessimista ou mais prudente do que, por exemplo, o Conselho das Finanças Públicas e mesmo que outras entidades. Gostava de perceber um pouco a razão destas discrepâncias.
Não? De facto, como eu estava a dizer, nós notamos, se reparar, nós apontamos para um superávit de 0,1% do PIB e, digamos, o resultado apontado pelo... Agora, estamos a falar de 2019. O resultado apontado para o corrente ano pelo Governo é de um déficit ainda de 0,1% do PIB.
Já agora, apenas explicar também para as pessoas que não acompanham estas matérias de perto, que um superávit superávit, trocado por miúdos, é sobrar dinheiro.
Exatamente, há um excedente orçamental. Agora, reparemos o seguinte, a diferença é uma diferença de 0,2 entre uma e outra previsão.
Mas psicologicamente é uma diferença enorme.
Psicologicamente sim, mas em termos de valores, de facto, isto corresponde, grosso modo, a, enfim, 400 milhões de euros de diferença. E como eu estava há pouco a mencionar, se olharmos para o draft, para o esboço orçamental, tal como ele está, o que nós notamos é, digamos ali, uma subestimação da receita, tendo em conta aquilo que são as nossas próprias projeções. De facto, o crescimento da receita pública, da receita fiscal, nomeadamente, foi assinalável, foi expressivo este ano, nomeadamente no que diz respeito à receita com impostos diretos e indiretos, e, portanto, projetando aquilo que é, de facto, o desempenho orçamental até ao momento portanto, projetando até ao final do ano, nós estimamos uma diferença que justamente traduz depois, reflete justamente este diferente resultado orçamental.
Sim, queria só fazer a pergunta, esse efeito costuma acontecer? É normal que isso aconteça, esse impulso final da receita no fim do ano?
Bom, temos verificado, pelo menos no último ano, que de facto no fim, dada a dinâmica de crescimento económico, que o resultado acaba por... Aliás, um aspecto que é interessante notar é a capacidade muito forte de reação da receita fiscal ao comportamento da economia. Até em termos, se calhar, um pouco surpreendentes. Se calhar agora com esta revisão estatística que o INE operou, uma parte da explicação já está dada, ou seja, houve a revisão do PIB, porque se calhar de facto havia aqui algum PIB que não estava a ser, digamos, adicionado à economia. Mas, em todo o caso, notamos que, efetivamente, a receita fiscal tem tido um comportamento muito reativo relativamente à dinâmica económica e isso traduz que, efetivamente, a cobrança de receita, em certo sentido, até acaba por ficar nestes dois últimos exercícios um pouco acima, face àquilo que eram as previsões iniciais.
Falamos de receita, mas também há uma parte muito importante da despesa, que são os juros, que tem sido pouco relevada, pelo menos a nível do discurso oficial. Uma parte fundamental da consolidação orçamental vem da redução da fatura com juros e pergunto-lhe, desde 2015 que temos as políticas de compras muito, muito fortes do Banco Central Europeu, se este plano foi reeditado, haverá uma segunda vaga de compras, mas não vai durar para sempre. A minha pergunta é se é de esperar que Portugal comece a pagar mais para vender dívida?
Bom, de facto, considero que Portugal tem sido um beneficiário efetivo da política monetária expansionista que o Banco Central Europeu tem adotado nos últimos anos. Já agora, se me permitir, porque acho que esta questão é uma questão muito importante, há duas ideias que têm sido muito propaladas, enfim, em vários meios, por assim dizer. Uma está relacionada com aquilo que agora pergunta, ou seja, saber se efetivamente a política monetária tem condições para continuar neste ritmo, portanto, fortemente acomodatício, ou se ela estará, digamos assim, a perder efetividade. E, aliás, quem tenha, de facto, defendido, e já esteja a defender, que neste momento a política monetária perdeu efetividade e é a altura está chegada para a política orçamental. Ou seja, os governos, aliás, o próprio Mário Draghi disse isso no seu discurso, na sua última conferência de imprensa, assinalou que era importante os governos também adotarem aqui um conjunto de medidas de estímulo orçamental e, nomeadamente, tem-se apontado o caso alemão, que é o exemplo de um país sedentário do ponto de vista orçamental e que seria importante, então, o governo alemão avançar com uma política bastante mais expansionista do ponto de vista orçamental. E uma outra questão que também tem sido muito referida é a questão de saber se, efetivamente, os países que atravessaram e que vivenciaram de forma mais intensa os efeitos da crise da dívida soberana, se esses países terão agora, por força, digamos, das políticas de consolidação que adotaram, se esses países terão agora mais espaço orçamental, nomeadamente para fazer face a uma situação de inversão de ciclo. Ou seja, se terão capacidade para, uma vez que estarão próximo do tal saldo estrutural nulo, de num contexto de recessão, poder adotar medidas expansionistas do lado orçamental, medidas de despesa pública, fazendo funcionar os estabilizadores automáticos para, portanto, melhor reagir à economia, aos efeitos de uma eventual recessão económica. Bom, aquilo que eu posso dizer relativamente a esta questão, e penso que esta questão deve ser respondida com toda a frontalidade, é que, não obstante os progressos que têm sido feitos do ponto de vista orçamental, e não obstante, de facto, a ideia de podermos pensar que temos uma capacidade, digamos, acomodatícia, porventura maior, era bom que o espaço orçamental de Portugal fosse mais amplo do que aquele que efetivamente é. Nomeadamente, obviamente não consigo quantificar, porque estas coisas não são quantificáveis. Eu gostaria até de focalizar este ponto. O que era importante era que o espaço orçamental português fosse maior, nomeadamente para que nós tivéssemos neste momento uma capacidade, por exemplo, de responder de forma mais positiva às necessidades de investimento público que temos e que são reais em vários setores, mas que, infelizmente, de facto, nós não podemos responder da mesma maneira, porque ainda temos algo que condiciona fortemente essa capacidade de manobra, que é o peso da dívida pública no produto. E, obviamente, isto permite-nos dizer que nós não podemos comportar-nos como a Alemanha, nós não somos, de facto, a Alemanha. E eu chamo também a atenção, se me permite, para um outro aspecto. Nós vivemos digamos, uma conjuntura, que é uma conjuntura que eu diria que é simultaneamente muito benévola, mas também ela muito excepcional e muito instável. E com isto irei também responder àquilo que me pergunta. É uma conjuntura benévola, porquê? Porque conseguimos beneficiar deste círculo virtuoso entre, por um lado, ter saldos primários positivos que estamos a ter, e isto é um aspecto muito importante, e, ao mesmo tempo, a tal boa conjuntura do ponto de vista dos juros a pagar ajustados do crescimento económico. Ora, isso é fundamental do ponto de vista dos progressos em termos de redução da nossa dívida pública. É muito importante beneficiar destes dois fatores, saldos primários positivos e, ao mesmo tempo, beneficiar de uma boa conjuntura resultante de juros baixos e que são, de facto, ainda por cima, uma taxa de juro implícita mais baixa do que a própria taxa de crescimento nominal da economia. Agora, este momento, por ser benévolo, permite-nos fazer algo que nós não temos tido condições de fazer e não tivemos até há pouquíssimo tempo, que é reduzir, aproveitar este contexto para reduzir de forma acelerada a dívida, o rácio da dívida que ainda temos. Agora, esta é uma circunstância que, apesar de ser muito benévola, é uma circunstância excepcional e é uma circunstância instável. É excepcional porque, se olharmos para aquilo que é o histórico, as séries históricas de comportamento dos juros da dívida, nós não tivemos, de facto, muitos episódios parecidos com este que estamos neste momento a viver. E, muito provavelmente, eu digo que é um momento instável, porque ele, embora tudo indique que no curto prazo ainda possamos beneficiar deste bom efeito, nós não podemos acreditar que isto vai ser para sempre. E, no caso português, temos ainda inúmeros fatores de vulnerabilidade que nos expõem muito. O peso da dívida é justamente um deles. O facto de termos uma dívida elevada é o primeiro, mas há outras vulnerabilidades que não nos retiram debaixo dos holofotes dos investidores, dos mercados financeiros, e a qualquer momento a situação pode mudar em sentido desfavorável para nós.
Queria só fazer uma pequena pergunta relativamente ainda aos juros e ao programa do BCE. Ele começou em 2015. Quanto tempo mais é que devemos contar com juros baixos?
Neste momento, a decisão que está tomada pelo atual Conselho de Governadores é para o ano de 2020. Como é sabido, vamos ter agora uma nova presidente, Christine Lagarde, que, enfim, sabemos que as decisões são sempre colegiais, que são decisões difíceis de tomar, porque existem também opiniões diferentes no próprio seio do BCE. opiniões favoráveis à manutenção desta política e opiniões que, pelo contrário, são altamente, que põem já justamente em causa a eficácia desta mesma política. Mas aquilo que eu quero chamar a atenção é que, para lá daquilo que seja o desenho da política monetária, da qual nós neste momento estamos a beneficiar, nós também temos que pensar que há muita coisa que depende ainda inteiramente de nós, ou seja, de fatores endógenos e da nossa própria capacidade de aproveitar este momento para estarmos cada vez menos expostos, digamos, a uma diferente apreciação, uma diferente percepção que poderia rapidamente, porque efetivamente os juros não são só a política monetária, é também prémio de risco, é também percepção de mercado e nós não nos podemos esquecer desse aspecto.
Está a falar do rating, por exemplo, de uma avaliação mais desfavorável.
Obviamente, estamos sempre, e aliás, se ainda bem que fala desse aspecto, é que as agências de rating, o critério basilar que continua de facto a destacar-se é o aspecto da dívida pública, é a dimensão da dívida no produto. E, portanto, obviamente que podemos usar algum espaço orçamental que eventualmente tenhamos disponível, mas, eu chamo a atenção, isso tem que ser feito na dose certa. E não podemos esquecer que este é o bom momento para continuar a diminuir a nossa dívida, aproximando-nos da média europeia e para estarmos menos expostos, para podermos comparar melhor com os nossos parceiros europeus. Eu creio que enquanto nós não nos aproximarmos de, digamos, daquilo que é média em termos, o rácio médio da dívida em termos europeus anda aí à volta dos 90% do PIB, enquanto nós não, de facto, compararmos melhor com essa realidade, estamos sempre mais expostos e estamos sempre mais vulneráveis. E, portanto, qualquer sinal, que, até que possa ser mal interpretada do ponto de vista dos mercados, isso pode ter um efeito negativo e reverter-se, digamos, contra nós.
Todo este processo de ajustamento que é necessário, ele não é de alguma forma baralhado ou pervertido com partes de dívida que vem, nós já iremos falar do setor bancário, do setor financeiro, de dívida que é incorporada de forma, não digo constante, mas regularmente existe grandes volumes de dinheiro que são assumidos como dívida pública e que acabam por atrasar este ajustamento. Será que só depende do Estado e do Governo esta...
Obviamente que nós temos aí uma boa componente da despesa, nomeadamente despesa de capital, que tem correspondido a essas transferências para o setor bancário e até, em última análise, alguns ativos que se têm adquirido, junto do, por exemplo, também do setor empresarial, estou a pensar, todo esse tipo de suporte, obviamente, que se reflete no déficit e depois também, por consequência, também na dívida e no desempenho da dívida. Agora, isso são contingências que resultam de um processo de resolução, de reestruturação do setor bancário, que sabemos que tiveram, que se decidiu assumir, por razões que têm que ver com o próprio processo, neste caso estou a pensar essencialmente no caso do novo banco, um processo muito difícil, um processo muito complexo, que envolveu também a Comissão Europeia e em que efetivamente se entendeu que, não havendo ainda condições para que fossem os próprios bancos a assumir essa responsabilidade, porque o Fundo de Resolução Nacional ainda não estava completamente alimentado a partir daquilo que eram as contribuições dos bancos, aliás eu recordo que um dos princípios fundamentais da União Bancária, no qual se insere justamente este pilar da resolução, é o princípio do bail-in, devem ser os próprios bancos a assumir o ónus, digamos, dos seus próprios processos de resolução e de reestruturação. Ora, evidentemente, neste cenário, nesta circunstância particular, transitória, em que o fundo não estava ainda devidamente alimentado pelos próprios bancos, se entendeu que deveria ser o banco, o Estado, a assumir justamente essa responsabilidade. Obviamente, é uma situação temporária, desejavelmente, assim o esperamos, e esperamos que, efetivamente, o setor bancário no seu todo consiga também reerguer-se, estabilizar-se do ponto de vista, capitalizar-se e que ele próprio tenha todas as condições para depender cada vez menos dos contribuintes.
O processo do Brexit tem trazido surpresas quase todos os dias. Com os dados que temos em cima da mesa, e entre o momento da gravação desta entrevista e o momento em que ela for publicada, eventualmente haverá mais novidades, mas ainda assim pergunto-lhe, com os dados que temos em cima da mesa, que riscos é que a saída do Reino Unido, da União Europeia, pode trazer às contas públicas?
Bom, desde logo, os riscos são riscos que advêm de consequências económicas, não é? Nós estamos expostos, e isto tem sido, enfim, muito referido. Aliás, há inclusive planos de contingência já adotados para prevenir o impacto do Brexit no nosso tecido empresarial, em diversos setores. E, portanto, obviamente que teremos aí um impacto que ainda não é completamente quantificável, também depende do tipo de acordo ou de não acordo que resulte dali. Agora, a situação é, de facto, uma situação, eu diria, quase caótica, não é? Do ponto de vista daquilo que é expectável, porque não sabemos sequer qual vai ser o resultado. Há uma grande incerteza. O Brexit, temos-o assinalado, é um fator importante de incerteza, porque, de facto, temos uma grande relação histórica, comercial, económica com o Reino Unido e, portanto, tudo isso, obviamente, terá um impacto assinalável, como outros fatores. A componente externa, eu dizia no princípio, é uma componente, e essa é, aliás, uma das razões que nos leva depois a ter estas reservas, a incerteza externa que envolve não apenas a questão do Brexit, a escalada de protecionismo é um aspecto também muito preocupante, as medidas que têm vindo a ser anunciadas também pela administração de Trump também podem de facto ter um efeito negativo do ponto de vista do seu impacto nas relações comerciais que Portugal tem. Enfim, e toda esta situação europeia que é de grande incerteza. Ainda ontem soubemos que já está a haver uma revisão em baixo da taxa de crescimento de Espanha, e esse é um aspecto muito importante e até diria com alguma preocupação. Devemos olhar para ele.
Eu gostaria de voltar novamente à questão do orçamento e novamente à despesa. Neste caso, relativamente às gorduras do Estado. Há muitos anos que se ouve sucessivos governos a reclamarem que estão a fazer poupanças importantíssimas nas gorduras, nos ganhos de eficiência, por aí fora. O Conselho das Finanças Públicas tem informação do governo que lhe permita avaliar se há ou não eliminação deste tipo de redundâncias a nível de processos, a nível até de recursos humanos?
Olha, efetivamente nós temos um problema de falta de alguma insuficiência de informação, eu diria, colocando as coisas neste ponto. Mas eu creio que o problema coloca-se, de facto, mais amontante, se me permite, de facto. Porque o que nós temos neste momento é um conjunto de insuficiências naquilo que eu normalmente costumo qualificar como o quadro da decisão da despesa pública. Em Portugal, habituamos-nos a pensar na questão da despesa, sobretudo de trás para a frente, não é? Começamos por dizer que é preciso cortar nas gordurinhas do Estado, que é preciso cortar no desperdício, ou então, pelo contrário, defender que é preciso aumentar despesa aqui e ali, aumentar despesa corrente, aumentos de salários, aumento de investimento público, etc. Mas a questão fundamental é esta, é que nós não temos um processo que nos permita identificar, efetivamente, que despesa pública é que é necessário fazer. Ou seja, nós não temos maneira, instrumentos de análise, ferramentas de análise e de programação que nos permitam, por exemplo, desde logo, ponto 1, identificar que necessidades e despesa nas várias áreas de políticas públicas é que temos. Ponto 2, identificar que objetivos, que metas, que indicadores utilizar para verificar se os objetivos foram cumpridos. Ponto 3, como custear cada atividade subjacente a um determinado programa de despesa, como financiar essa atividade. Ou seja, o que nós temos é uma visão que me parece ser ainda uma visão sem integração, sem consistência. Nós habituamos-nos muitas vezes a verificar que são tomadas decisões que envolvem despesa pública, mas que são decisões que aparecem de forma muito errática, muito inconsistente, não devidamente enquadradas por uma estratégia, por um plano, por uma forma planificada de assunção dessa mesma despesa. Muitas vezes ao sabor até de pressões mediáticas, de pressões, digamos, daquilo que é a força do momento das diferentes, que às vezes até podem ser justas. Agora, o que acontece é que, de facto, são decisões não planificadas. E há aqui um aspecto que tem que ver com estes elementos mais infraestruturais, desde o ponto de vista da orçamentação e da reforma da própria administração pública, que ainda está por fazer, e que impede que existam instrumentos de análise. Os sistemas de informação na administração pública não estão adequados a essas mudanças que seria necessário implementar. Falta uma contabilidade analítica no Estado. Falta a própria programação orçamental, que nunca mais sai do papel da lei de enquadramento orçamental, que está por fazer. Ou seja, falta uma estratégia clara de definição da despesa pública. Eu dou-lhe um exemplo num setor que é, aliás, paradigmático e que tem sido muito falado, que é o setor da saúde. Tem-se falado muito da questão da saúde, aliás, nas eleições, durante a campanha, foi um assunto muito falado. Veja-se o que aconteceu quando foi também a discussão em torno da lei de bases, da nova lei de bases da saúde. Falou-se muito, perdeu-se muito tempo a discutir se deveríamos ou não abrir a porta às parcerias público-privadas na saúde, isto é, continuar a ter esse mecanismo de provisão de bens e serviços. E, na verdade, aquilo que era o tal aspecto montante que era identificar, efetivamente, num contexto de envelhecimento demográfico que estamos a viver, com a pressão das tecnologias, da inovação científica que se fazem sentir sobre o setor da saúde, não há identificação, digamos, das áreas que estão mais sujeitas a essa pressão. Que áreas médicas? Onde é que devemos investir mais? Onde é que, de facto, vamos sentir mais necessidade de investimento e mais necessidade de contratação de profissionais de saúde? Não há um debate, de facto, mesmo em termos de territoriais. Quais é que vão ser as áreas do território onde esse tipo de investimento vai ser mais necessário? E, portanto, nós começamos sempre pelo fim da questão. E aquilo que é discutir as coisas a fundo, de uma forma tecnicamente suportada, é um debate que está por fazer. Está por fazer na área da saúde, como noutras áreas, devo dizer. E, portanto, hoje temos um problema. Veja-se como, por exemplo, se gera a assunção, o pagamento e a regularização de compromissos no setor da saúde. É sempre um processo de urgência. Porquê? Porque é um processo que não está sustentado numa verdadeira identificação e priorização de necessidades. Veja-se como esta situação extrema se executam contratos-programa entre o Ministério da Saúde e os hospitais quando ainda não estão formalmente assinados. Enfim, são exemplos dos problemas graves de gestão, dos problemas graves de concessão, de implementação das políticas públicas que temos, de facto, no nosso país e que, efetivamente, enfim, não vejo sinais de mudança. Não queria ser demasiadamente pessimista, mas não vejo sinais de mudança.
E queria, então, só fazer-lhe a pergunta sobre o emprego público, mas olhando um pouco para o passado, assistimos a depois de ter havido uma compressão durante o programa de ajustamento, agora assistimos novamente a um aumento do número de funcionários, que até se pode dizer que é substancial, e também ao aumento das remunerações, o que faz parte do programa político deste último governo. Esta tendência que se notou agora nos últimos anos é sustentável?
Repare, volto ao meu ponto. Nós temos primeiro que identificar, efetivamente, onde é que estão as necessidades de despesa. E, obviamente, que os funcionários públicos, e estamos a falar sobretudo do emprego público, eles têm que ser valorizados, eu não ponho isso em questão. Os funcionários públicos têm que ser tratados com a máxima dignidade. Agora, a questão é esta, onde é que estão as ineficiências? Será que todas as áreas precisam exatamente dos mesmos funcionários? E que funcionários públicos? Como é que eles podem, eles próprios, desempenhar a sua função em termos de maior eficiência? faltam modelos de gestão, faltam modelos de progressão, faltam modelos de avaliação que permitam, de facto, dar uma justificação mais fundada para eventuais progressões, para eventuais melhorias salariais, que, sendo de toda e de elementar justiça, obviamente, mas têm que ser efetivamente bem fundadas. E eu creio que também aqui existe todo um trabalho a fazer e que está por fazer. Que está por fazer há muitos anos. Repare, e este ponto que eu estou a dizer, relativamente àquilo que eu chamo este quadro da despesa pública, nada tem que ver com o governo A, B ou C. Este é um problema que se arrasta há muito tempo no nosso país. É um fator de estagnação, é um fator, é um estrangulamento que nós temos e que temos que assumir e temos que, evidentemente, pensar nisto muito, muito seriamente.
E que terá a ver com os ciclos políticos e com o planeamento de cada governo para cada legislatura.
Mas era importante desligar definitivamente estas questões de ciclos políticos eleitorais, de facto.
Última pergunta, para a qual peço a sua capacidade de síntese na resposta, porque o tempo passa a correr. No mercado laboral há uma tendência de flexibilização, por um lado, e de aumento do salário mínimo, por outro. Que consequências podem daqui vir para a economia e depois, por arrasto, para as contas públicas?
Bom, aquilo que nós verificamos é que efetivamente o salário mínimo aumentou nos últimos anos, ao contrário do que aquilo que se poderia temer em determinados setores. Isso não comprometeu o crescimento do emprego e, portanto, nesse aspecto foi positivo. Por outro lado, estes aumentos também ocorreram num contexto de expansão económica, o que permitiu que, na verdade, os trabalhadores pudessem aproveitar também desse bom momento, dessa boa dinâmica económica. Agora, há aqui duas questões que me preocupam e que estão muito para lá da questão das leis, enfim, da alteração dos regimes, saber se temos regimes legais de maior ou menor flexibilidade laboral. Eu penso que neste momento a situação que se chegou é uma situação equilibrada. Agora, aquilo que fundamentalmente me preocupa são essencialmente estas duas questões. Em primeiro lugar, o que é que tem impulsionado o crescimento económico e, em segundo lugar, saber exatamente em que áreas é que houve crescimento de emprego. E eu lembro-me, de facto, de um estudo muito recente da OCDE, deste ano, 2019, em que a OCDE assinalou que, efetivamente, aquilo que impulsionou o crescimento económico em Portugal nos últimos anos foi justamente o aumento do emprego, mais do que o aumento da produtividade. Este foi o primeiro aspecto. E, em segundo lugar, o facto de o emprego ter crescido, essencialmente, em setores de menor produtividade, que também são, necessariamente, setores em que os salários são mais baixos. O caso, normalmente, que é referido é o caso da restauração, do próprio setor do turismo. Portanto, setores que pagam naturalmente pior. E isso leva aqui a um efeito que nós devemos ter consciência dele, é que, não obstante ter havido uma subida do salário mínimo, o salário médio não está a descolar do salário mínimo. Antes, pelo contrário, é o salário mínimo que se está a aproximar do salário médio. Porquê? Porque temos no nosso tecido económico uma grande preponderância ainda de setores que são setores menos produtivos e que, portanto, pagam pior. E, portanto, creio que nós devemos ter a missão de reforçar a produtividade dos trabalhadores, portanto, novamente, este é um aspecto que devemos sempre insistir nele, no reforço das qualificações, no reforço das competências, ajustando, digamos assim, aquilo que é o perfil dos trabalhadores às exigências técnicas que hoje as empresas têm e que não têm nada a ver com o que tinham nos vários setores económicos, na agricultura, na indústria, nos serviços, no comércio, exigências novas, de facto, e temos depois, aqui num plano mais micro, também, ao nível, digamos, da própria gestão empresarial, permitir criar os mecanismos para permitir que os trabalhadores eles próprios sejam mais produtivos. Porque às vezes não é trabalhando mais horas que se aumenta a produtividade. É usando as horas de trabalho, 7, 8 horas de trabalho, fazer com que os trabalhadores trabalhem de forma mais produtiva e acho que, do ponto de vista da gestão, há também aqui um conjunto de desafios que as empresas hoje, com certeza, identificam já, e processos produtivos novos, adaptados a estas mudanças tecnológicas que estamos a viver, para podermos, de facto, definitivamente entrar no século XXI, não é? É isso que nós pretendemos.
Agradecemos à Presidente do Conselho das Finanças Públicas, Nazaré Costa Cabral. Obrigado. Tempo agora para o espaço de comentário do professor João Duque. João, bem-vindo. Esta semana, o Conselho das Finanças Públicas fez saber que endossava o cenário macroeconómico que o Governo apresentou no projeto de plano orçamental entregue a Bruxelas, mas com reservas. Que leitura é que fazes desta opinião do Conselho das Finanças Públicas?
Pois, em primeiro lugar, acho que é importante que o Conselho de Finanças Públicas faça, de certa forma, o reforço daquilo que são as expectativas apresentadas no quadro macroeconómico e, por essa via, se dê alguma substância àquilo que são projeções que nós queremos que sejam realistas. E, portanto, de uma forma geral, eu acho que tem uma nota positiva. A nota, o mas, está, e foi levantada também pelo Conselho de Finanças Públicas, aliás, curiosamente, eu estava a ler a proposta e olhei para esse ponto, antes de ler aquilo que foi o comentário do Conselho, a nota está numa redução do crescimento das importações de uma forma aparentemente não explicada. Isto é, as importações portuguesas crescem por três motivos, digamos, são sempre assim, mas é o consumo, o investimento ou as exportações. Ora, como o investimento não tem sido um grande motor de crescimento das importações, aquilo que se tem verificado é que as nossas importações são muito motivadas pelo consumo, que foi, enfim, sustentado pela política de remuneração, de rendimentos do governo, portanto, aumentou-se bastante, ou tentou aumentar-se bastante o rendimento das pessoas, e o que é que os portugueses fizeram com o dinheiro na mão? Importaram coisas. Muitos saíram outra vez para o estrangeiro, não sei, compramos artigos chineses, etc. Portanto, muitas importações por essa via, e também porque as nossas exportações são muito alimentadas de importações, porque nós não temos matérias-primas. E, portanto, por essa via, as nossas importações, quer quando o consumo cresce, quer quando as exportações crescem, lá estão as importações a subir. Ora bem, a questão que se coloca agora aqui é porque é que, num quadro macroeconómico em que voltam a crescer, quer o consumo, quer as exportações, porque é que as importações não estão a crescer e não estão a crescer ao ritmo que estavam a crescer? E essa é a pergunta. Porque é que os portugueses vão mudar de hábitos?
Isso não é explicado no quadro macroeconómico.
E é isso, porque as importações têm um sinal negativo quando se fazem as contas para o crescimento do PIB. E é isso que pode ser a grande justificação para que o PIB esteja a crescer aparentemente de uma forma tão cor-de-rosa.
Outro tema que sublinhas e que escolheste para destacar neste comentário tem a ver com a banca e com uma defesa que os bancos estão a fazer, isto por causa dos depósitos. Quer explicar?
É, basicamente isto parece o jogo das cadeiras. E, portanto, neste momento, os bancos, quando têm o dinheiro depositado no Banco Central Europeu, e o dinheiro não sai do Banco Central Europeu.
E pagam para ter esse dinheiro no Banco Central Europeu.
Pagam para ter
0,5%.
Pois, com algumas regras, algumas nuances, mas, de facto, há uma cobrança sobre excessos de liquidez. Ora, ninguém quer ter este dinheiro na mão. Por outro lado, então o que é que fazem? Então andam aqui a passar de uns para os outros. Ou os seus clientes passam os seus clientes ou passam eles próprios, e agora estão eles próprios a passar. Isto é, um banco estrangeiro faz um depósito, por exemplo, no BCP ou no Novo Banco ou na Caixa, e a Caixa ou o BCP ou o Novo Banco, de repente, ficam com saldos muito maiores porque já não estão no tal banco estrangeiro, na conta do BCE, mas estão, de facto, lá ainda, mas agora sob a alçada da conta do banco português.
E o banco português paga os juros respectivos.
Ora, aí está. Então agora, qual é a justiça? Ora bem, esse é o problema. Portanto, e uma forma simples que os bancos estão a tentar fazer é enxutar a chamada água do seu capote, dizendo, pronto, ok, se me cobram a mim no Banco Central Europeu, eu vou-te cobrar a ti. Bom, mas este é um problema que não resolve o problema de fundo. E o problema de fundo é que a inflação não está a subir, apesar da injeção toda que o Banco Central Europeu está a fazer.
Continua abaixo de 1% na zona.
Exatamente, e portanto a pergunta é o que é que se vai fazer. Ora bem, uma hipótese é alargar este procedimento de cobrar juros não só entre bancos, mas mesmo cobrar juros a outro tipo de aplicações. E agora vamos ver o que é que se faz. Porque a alternativa é taxas e taxinhas. Né? E pagamos taxas por tudo e mais alguma coisa para aumentar o sistema. E, ou comissões, o que for, quer dizer, pela prestação de serviços, transferências, etc. Portanto, o problema tem que se resolver. E já vimos que, pela forma como se resolveu até agora, o dinheiro está aí canalizado para muitas bolsas muito específicas. Mercado de capitais, mercado imobiliário, etc.
E assim termina mais uma edição da Vida do Dinheiro. Para escutar em permanência em tsf.pt e para ler no Dinheiro Vivo com o Diário de Notícias e Jornal de Notícias.